Bom dia, boa tarde a todos e todas, bem-vindos à nossa quarta aula de regulação do comércio internacional. Essa é uma iniciativa da Fundação Alexandre Guzmão, da Getúlio Vargas, o seu Centro de Comércio Global, e da Cátedra OMC no Brasil. Hoje o tema é um tema caro aos advogados, aos economistas, o tema de medidas de defesa comercial. Por que que isso é importante? Que nós falamos de liberalização de comércio, nós falamos de abaixar tarifa, de ampliar as cotas tarifárias, não é? E no fundo, de liberalizar o comércio, não discriminação entre as nações, porque tudo isso é um dado, um instrumento importante para que o desenvolvimento econômico dos países se faça. Aí a pergunta é: bom, e se alguns dos países não estiver cumprindo a sua parte no jogo, não é? Então, o próprio antigo GATT e a própria OMC desenvolveram então instrumentos que nós chamamos de uma defesa comercial contra práticas chamadas desleais ao comércio, ou ainda para defesa no caso onde não existirem essas práticas desleais, mas o país estiver sofrendo um surto de importação e está pedindo então, por favor, ao governo, preciso de um tempo. Não é? Todos esses são instrumentos que foram negociados na rodada Uruguai. De que nós estamos falando? Estamos falando de antidumping. E aí, o que é o antidumping? Antidumping é quando uma empresa num país, num outro país, resolve conquistar o mercado de um terceiro país. O que que acontece? Ele joga os seus produtos num preço muito baixo para quebrar a indústria local e para permitir então que ele exporte. Não é bem assim, né? Os termos não são tão fortes, mas é esta a realidade. É quando uma empresa num país extremamente competitivo resolve conquistar aquele mercado. Não dominar, mas conquistar. Bom, para isso, então, a medida é considerada desleal, no caso, quando causa dano à indústria nacional, e aí o GATT e a OMC negociaram um instrumento de defesa chamada antidumping. Aqui é empresa contra as empresas do país local. No outro caso considerado de medida também de discriminação de preço, é quando o país subsidia. Então, um caso muito muito corrente que todos conhecem é as acusações que se fazem até hoje de que a China estaria subsidiando as suas indústrias e que a indústria não aguentaria se não fosse por subsídios do governo, etc. Então, aí é o governo que faz. Também a OMC desenvolveu um instrumento muito sofisticado, definindo o que é subsídio, definindo qual é a medida chamada compensatória para anular esse subsídio e trazer então o comércio para uma práticas mais competitivas. Nos dois casos, os remédios, os recursos, né, que se usam, os remedies, seriam uma taxa antidumping ou uma taxa de medida, como uma medida compensatória, certo? Na verdade, além então da tarifa, quer dizer, o país que recebeu uma medida antidumping exportando para o Brasil recolhe a tarifa, né, daquele setor, e depois para aquela indústria estabelece o antidumping, ou para aquele país estabelece um antissubsídio. Nós temos também o caso de medidas que são consideradas não desleais. Aí, o país perde a competitividade, aí o mundo exporta, pode exportar no caso do Brasil, aí ele pede socorro e fala: ô governo, eu preciso de um tempo, não há nenhuma medida desleal na, no, 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 no contexto, mas eu preciso de um tempo para me recuperar. Isso foi previsto no acordo de salvaguardas. E a ideia era justamente para evitar as famosas medidas de restrição voluntária do aço, do automóvel e mesmo de agricultura que estavam distorcendo o comércio. Mesmas, lembro das cotas da área têxtil, tudo isso estava distorcendo o comércio e a rodada Uruguai procurou justamente a acabar, se não acabar, diminuir bastante a sua prática, certo? Bom, em frente. Vamos então atacar o antidumping. E aí, o caso, em termos estatísticos, né, o caso do Brasil é muito contra a China. Eu acho que em termos internacionais também isso acontece. Vamos pegar um exemplo muito simples, onde o preço doméstico na casa da China é de 1.000, que seja 1.000 dólares. No caso da exportação, ela resolveu dominar, por exemplo, um computador, um tipo de computador, e resolveu dizer assim: bom, vou exportar esse produto para o Brasil e vou tentar justamente conquistar esse mercado, que é importante para mim. Bom, o que que acontece? O produto, então, o preço lá na China é 1.000, ele exporta para 500, e a pergunta, claro, que aí você tem um dumping acontecendo, né? Para você encerrar o processo e conseguir proteção, você tem que conversar com a indústria brasileira e perguntar: ô, indústria brasileira, eu sei que por 500 você está tendo problemas sérios. Qual seria o valor que você sustentaria, poderia continuar, mesmo com uma margem de lucro, mesmo com os seus custos? Qual é o valor que você acharia razoável? E a indústria fala, por exemplo, 800. Então, são os três números que você precisa: do preço de exportação, do preço da exportação, do preço do mercado doméstico, né? E o preço, o valor que a indústria gostaria de ter para poder sobreviver, né? Com isso, você calcula duas margens importantes, né? No caso, preço da China de exportação doméstico menos o preço de exportação, o 1.000 menos 500 são os 500, né? O preço, então, essa é a margem de dumping. Depois a gente conversa com a indústria doméstica, ela fala: por 800 está bom, então 800 menos 500, 300 seria a margem de dano. E entre esses dois valores, o governo pode determinar o quanto seria a margem de dumping, certo? A União Europeia procura o famoso lesser duty, o que seria o menor entre os dois. Os Estados Unidos diz: não, não quero saber de menor, eu gosto de colocar o antidumping pleno. Então, são esses os valores que se constituiriam numa taxa que seria aplicada ao bem importado. Seguindo, o tema antidumping é tão velho quanto o velho GATT, está lá no artigo 6. A rodada de Tóquio já cuidou dele. E a rodada Uruguai, sim, desenvolveu um longo acordo cheio de detalhes, que, como eu falo, é o sonho dos advogados, não é? Tem muito trabalho para fazer. As medidas, então, a ideia justamente é que medidas desleais ao comércio seriam consideradas unfair e o dano à concorrência e a causa de, e o, se a causa desse dano deveria ser combatida, né? E, como eu falei, uma tarifa extra imposta. Como o acordo, com que cara que tem esse acordo? Tem lá os princípios, né, de discriminação, falta de concorrência, etc. Há toda uma discussão detalhada de como se determina esse valor do dumping, quer dizer, o preço do valor normal menos o preço de exportação, qual é esse valor. E aí tem casos interessantíssimos, quer dizer, e se não tiver uma indústria que produza para o mercado doméstico? Exemplo, Singapura. Singapura praticamente exporta tudo que ela produz. Qual seria, então, o valor normal em Singapura? Aí a gente considera que a China não é uma economia de mercado, mas então como é que você, com quem, que produto, que valor você usa? Aí a ideia é de você usar o valor de um país que tem as mesmas características, e no caso, por exemplo, se usa muito a Índia como para fazer este tipo de cálculo. E assim vai. Depois a determinação do dano. Aí você tem que conversar com a indústria local. Aí a pergunta é: é uma indústria local? Não, mas uma indústria não pode ser. São várias. Qual é a porcentagem? 50% do valor da produção local tem que estar envolvida na investigação para você considerar que você consiga calcular o dano, não é? Então, como eu falei, a definição de indústria local é fundamental. A OMC prevê também, o acordo, que você possa, no meio do caminho, chegar a um acordo o chamado price undertaking. Vamos fazer um acordo. A China não exporta com um preço tão baixo, né? Os 500, e o Brasil, então, concorda que ela chegue lá, sei eu, nos 850, qualquer coisa do gênero. Retroatividade. Este é um item importante porque a questão do período onde começa uma investigação, qual é o quanto para trás você tem que considerar, durante quanto tempo você faz essa investigação, tudo isso, e também o conceito de é proibido retroatividade, quer dizer, você não pode pegar anos e anos atrás e exigir que o país te pague essa quantidade imensa, né? A duração das revisões, de 5 em 5 anos, normalmente se faz a revisão de um caso de antidumping, e se mantém ou não ou suspende o caso. E, como eu sempre falo, os países de desenvolvimento têm cláusulas especiais. E sempre tem o famoso artigo 17, que é a como é que você faz as consultas no caso de antidumping e como é que você faz a solução de controvérsia neste exemplo. E eu posso já dizer que o artigo 17 é uma das grandes causas da briga dos Estados Unidos com a OMC, porque tem lá no artigo 17 uma cláusula que fala, olha, o painel e o órgão de apelação não vai entrar nas. Vai ver se o processo foi mal feito ou não, se tem algum erro nos cálculos, etc. Mas não vai necessariamente contra a decisão da autoridade local. Grande discussão por conta desse conceito que o Estado, só se tiver um erro sério, que você pode anular um caso de antidumping pelo painel e órgão de apelação. Bom, em frente. A estrutura, então, do artigo tem vários anexos. Os anexos são sempre muito importantes, que ensina a calcular como é que você faz a investigação. Muitas vezes o investigador tem que viajar, as empresas têm que mandar também advogados para fazer a investigação local. Muitas vezes não é fácil, problema de língua e tudo mais. E uma cláusula importante que é de a melhor informação disponível, a famosa BIA, Best Information Available, que diz o seguinte: olha, se vocês, né, que eu estou acusando vocês de dumping, se vocês não me ajudam, a gente vai usar a melhor informação que eu tenho aqui nos panfletos, né, nos manuais de venda do produto, certo? Então, isso é para induzir que as duas partes conversem, né? Casos, né, pontos importantes do acordo, que é como é que você calcula o valor normal, né, que é o preço no mercado do país exportador, e aí se ele tem ou não tem o mercado local, né, o preço da exportação, quando isso não acontece, está difícil, o acordo permite que você construa esse valor. Então, dentro do espírito, né, do liberalismo, você calcula todos os custos e sim o lucro normal, o lucro que seria normal praticado nos países, né, que tem essa produção, e toda a discussão de economia de mercado. E aí, grande, grande, grande confusão, o que causa até hoje problema é que durante muitos anos, pelo menos, veja, esse acordo foi negociado no final, né, até o final da rodada, começou a vigorar o OMC em 95, e a China entrou anos depois, né, muitos anos depois. O resultado é que o tema de economia não de mercado não era importante, tão importante assim. E aí o acordo já estava negociado. Então, uma discussão grande foi iniciada também. Porque como é que você ia tratar a China? E ela, no próprio protocolo de acessão, durante 15 anos, ela, né, negociou com as outras partes, que as outras partes iam considerar a China, depois desse período, uma economia de mercado. Isso até hoje não aconteceu. Bom, continuando, cálculo de dano para a indústria local, aí um conceito que eu gosto muito. O que é um produto similar a outro, né? Uma tela de televisão é similar a uma tela de computador? Antigamente não era. Depois passou a ser, é o mesmo produto, né? Como é que você vai dizer se o produto é similar ou não? E aí uma grande discussão, que é o produto ter as mesmas características, a sua finalidade ser as mesmas, e aí, claro que isso tem detalhes. No caso do frango salgado do Brasil, era uma discussão muito grande se congelado salgado era um produto e salgado depois congelado era outro produto ou não. E por que que é isso tão importante? Porque nós estamos vendo a classificação do produto no sistema harmonizado e vamos ver exatamente qual é a tarifa que está sendo usada ou não. Então, produto similar é fundamental para a definição de tarifa e é fundamental também para definição de você tem que comparar, né, laranja com laranja, né? Tem que ser o produto que sai de lá comparado com o que a indústria local faz. E muitas vezes isso é delicado, né? E um item importante no acordo, você tem que juntar os dois conceitos de dano e de dumping. Ou seja, por causa do dumping que eu estou sofrendo dano. Você não pode ser, por exemplo, greve no porto, algum tipo de confusão política no país, que aí a tua indústria está sofrendo. Então, você tem que provar esses três elementos nessa investigação. Aí eu pensei, né, os temas que deram confusão: o valor de construído, o mercado cíclico, por favor. Muitas vezes o produto é processado, alimento, e aí tem a colheita, não tem colheita. Tudo isso tem que ser levado em consideração. O assunto que rendeu muito artigo e muita discussão, o zeroing, que é o seguinte: quando você está comparando, né, preço de exportação, milhares de preço de exportação com, né, o valor normal e o preço de exportação, no preço, valor lá no produto do país exportador, o que que acontece? Tem produtos mais altos e mais baixos. Então você pode fazer a média nos dois, pode fazer transação por transação contra a média, ou média ou média com transação por transação. São três tipos de método que o acordo permite e que, no caso dos Estados Unidos, ele não considera o que dá positivo, quer dizer, maior, né? E aí o resultado é que ele infla o valor do antidumping. E essa foi uma causa complicada que renderam, sei eu, mais de 10 painéis. E aí o órgão de apelação tentou fechar todos os buracos possíveis, e essa acabou sendo, como o antidumping era considerado um instrumento fundamental para os Estados Unidos. Ele sempre dizia isso, que ele abre as tarifas, que ele concluiu a rodada assim, que ele abria a tarifa, mas ele queria um instrumento administrativo forte para proteger a indústria local americana contra o que ele chamava de exportação desleal. E aí, esse foi esse antes mesmo do final da rodada, na rodada de Doha, os americanos iam lá, discutiam isso com todas as delegações, dizendo: zero é fundamental, eu não quero abrir mão, não é isso que eu negociei para terminar a rodada do Uruguai. E aí, pronto, essa foi uma das causas, com economia de mercado, que seria ou não, que na área de antidumping foram causas do impasse dos Estados Unidos contra a China, né, hoje. O dano acumulado, o conceito de relação causal, ameaça de dano, porque o acordo prevê na ameaça de dano, causar dano ou ameaçar causar dano, o de minimis, que é quando os países de desenvolvimento têm lá uma saída. O valor menor, o lesser duty, que é uma discussão entre Estados Unidos e Europa há muito tempo. A Sunset Review, de 5 em 5 anos, o caso tem que ser investigado de novo. A cláusula de interesse público, tanta discussão deu no Brasil. O que que é isso? Você, por exemplo, você tem um caso onde você tem dumping, você tem dano e tem o elo causal, e o governo fala: escuta, não, você é monopolista, ou o número de empresas é muito pequeno aqui no Brasil, eu quero maior concorrência, por interesse público, eu não te dou antidumping, eu não deixo você praticar o antidumping e se proteger. São casos comuns e que dão também grande discussão. E com isso, vários outros temas que o acordo de antidumping prevê. Muito interessantes, muitas discussões. No começo da rodada, né, da OMC, era muito comum discussões interessantíssimas. Era assim: logo no começo, Estados Unidos está mostrando a legislação dos Estados Unidos sobre antidumping, né, revista pela rodada, Uruguai, etc. E aí todos os outros países discutiam: isto é consistente ou não consistente? E eu posso dizer que desde essa fase, logo em 95, 96, já tinha discussão da União Europeia, do Japão e Coreia contra os Estados Unidos, porque eles diziam que os Estados Unidos estavam mantendo itens que não eram compatíveis com a rodada. E o americano dizia: eu não concordo com vocês, vamos, se vocês estão interessados, vamos levar esse problema no caso de primeiro painel, né, nos primeiros painéis. E foi isso que aconteceu, e muitos desses painéis acabavam de forma negativa para os Estados Unidos, outras foram considerados compatíveis. Enfim, a interpretação dos acordos é um tema fascinante em toda negociação, né? Como é que é a prática? Eu me lembro também de passar muitos dias, muitas reuniões, onde o comitê de antidumping discutia a história de quantos meses você faz a investigação para frente e para trás, como é que você aplica aquele detalhe, o que que é bem similar, como é que você faz a análise. Porque é muito, né, fácil estar lá no papel, na hora de aplicar a coisa é um pouquinho mais difícil, né? Bom, na rodada de Doha, né, que começou, mas não acabou. Esse tema voltou também: antidumping e subsídio à pesca, né? E é justamente toda a discussão de tratamento especial diferenciado, SND, Special and Differential Treatment, toda a discussão de subsídio à pesca, né? E os principais atores acabavam sendo aqueles que mais usam, né, antidumping. Estados Unidos, Europa, Brasil, Coreia, Japão, todos eles acabam usando esse conceito. Bom, passamos agora para a segunda medida, chamada de defesa comercial. Agora não é mais, como eu falei, antidumping é contra a empresa, né? Ou várias empresas, mas empresa, e subsídio é contra o país, né? Aí a discussão é mais detalhada, é mais politicamente mais sensível. Os dois recursos, então, são taxas extras na fronteira contra o conceito de medida não desleal, que é o caso de salvaguarda, que nós já vamos ver no minutinho. No caso de medidas compensatórias, também o GATT já previa. Existia um código na rodada de Tóquio, mas certamente não foi suficiente. E sim, a rodada do Uruguai foi um marco, porque ela definiu o que era subsídio, porque nem isso já ainda se tava claro, né? E definiu o tipo de remédio, né? Remedy, que ia ser dado caso a caso, né? De novo, essa medida aplicada para dano material à concorrência ou que causar dano, certo? Sempre há o conceito de você poder pedir um antidumping ou um antissubsídio, porque ameaça causar dano à minha indústria, certo? O caso clássico, né, que nós não podemos deixar de falar, foi a grande briga entre Canadá e Brasil, porque o conceito do que era subsídio, né? A discussão toda era a exportação de aviões, né, do Brasil para os Estados Unidos, para Canadá, e o Canadá dizendo que o governo brasileiro estava ajudando muito a empresa brasileira, não é? E um exemplo muito grosseiro, mas enfim, é do preço de exportação de 14 milhões, que custa mais ou menos um avião de pequeno porte. E o subsídio calculado por trás seria de 2 milhões. Então, veja, no caso, o produto seria exportado, né, por um valor menor do que ele deveria estar sendo, né, porque o governo está ajudando. No caso de subsídios, então, os pontos importantes são bens aplicados a bens agrícolas e não agrícolas. Uma contribuição financeira, essa foi a definição mais importante. O que é um subsídio? É quando o governo faz uma contribuição financeira, via doação, via empréstimo ou via algum tipo de incentivo. Depois, quando essa contribuição é feita pelo governo ou órgão público, pode ser, por exemplo, uma empresa de energia que esteja trabalhando como concessão do governo, né? A concessão dá um benefício quando está comparado ao mercado, ou seja, o subsídio é dado para uma empresa, para um setor, e é diferente do resto da economia, né? E ele é específico, isso é um conceito fundamental, específico de uma empresa ou de um setor. Quando o subsídio é dado e toda a economia aproveita, isto daí não tem problema, é um problema interno do governo. E não é o caso da maioria dos casos de subsídio, que é um setor que acaba sendo específico, né? Aí, como a OMC gosta das caixinhas coloridas, e aí você tem uma outra caixinha vermelha, que é o conceito de subsídio proibido. E aí, atenção, foi, e o Brasil faz parte, foi negociado na rodada, Uruguai, que o produtos subsídios contingentes à exportação são proibidos. Quer dizer, porque na hora que você dá o subsídio para uma exportação, você está distorcendo o mercado e está causando dano justamente a outro país. Então, não pode, você não pode, por que que é o subsídio, como foi o caso no caso dos aviões? O governo, via os pacotes de financiamento, estaria subsidiando esse diferencial de preço. Quer dizer, seria maior se não fosse pelo subsídio do Brasil e do subsídio do governo, e por isso que o produto estava sendo vendido. Era no pacote de financiamento que estava esse subsídio, certo? Outro subsídio proibido que o Brasil adora: conteúdo local. O que que é conteúdo local? Ah, eu te dou, o governo dá o subsídio para uma empresa desde que ela não importe componente de fora, mas que ela obrigue a indústria brasileira a fazer. Atenção, conteúdo local sempre foi um instrumento importantíssimo no modelo de substituição de importação. E o Brasil usou muito. Mas eu sinto muito, o Brasil é um grande exportador de agricultura, tem interesse em regras internacionais, tem que cumprir as regras que foram negociadas por inteiro. Então, a proibição de conteúdo local existe. Esse é um tema que até hoje, o famoso PPB do Brasil, é considerado conteúdo local ou não, enfim, temos aqui grandes discussões pela frente. O que que se faz? Então, subsídio vermelho. É tão ruim, no caso da OMC, que você faz um fast track, você faz uma rapidamente estabelece um painel e elimina ou não, se for proibido. Aí você tem o subsídio amarelo, que é aquele que o governo vai fazendo, se não tiver nenhum país, porque às vezes não é contingente de exportação, ou ele é disseminado pelo setor industrial de uma forma mais ampla. Então, pronto, os outros países ainda não reclamam, mas ele pode sempre iniciar uma investigação e colocar o antissubsídio, sim, no aquele produto, né? E um outro subsídio verde que foi permitido de 95 a 99. Quando estava previsto no acordo de subsídio que ele seria revisto, e o resultado é que não foi revisto. Nós tivemos o problema de lançar uma nova rodada, nessa época, a rodada do milênio, que não foi lançada. No final, eu posso dizer, porque eu estava presente nessas discussões, o subsídio verde caiu assim num limbo, ninguém sabe o que aconteceu com ele. E ele foi entendido, então, já que não teve essa revisão, acabou. Então lá vai, subsídios verdes, no conceito de bem industrial, que eu já digo quais são, acabou sendo proibido, tá? Que produtos, que casos, né, seriam esses? Seria, por exemplo, desenvolvimento regional, quer dizer, a União Europeia brigou muito por essa classificação de subsídio verde, porque ela dizia. Eu faço do subsidio à indústria para que ela regionalmente possa crescer, para que você tenha uma melhor, né, divisão de renda no país, etc. Né? E o Brasil também tinha interesse, né, desenvolvimento regional, Nordeste, Amazônia, etc. E tal. Bom, e depois subsídios também a capacitação, que era importante você retrenar a mão de obra, etc. E tal. Então, eram subsídios que eram considerados importantes, né? Qualificação de mão de obra, subsídios para desenvolvimento regional, etc. E atenção, um subsídio que era permitido, então, que era para você comprar, atenção, equipamentos menos poluentes. Olha só, já nessa época, em 95, já se pensava em meio ambiente. Pois bem, pelo fato de não ter havido uma revisão em 99, porque estava escrito no acordo que tinha que ser revisto em 99, os subsídios verdes caíram. Acabaram não sendo mais acabaram sendo proibidos, mas acabaram não sendo mais permitidos, né? O resultado é que hoje, com toda a reforma, toda a revolução, vamos dizer assim, nova maneira, né, de você fazer indústria, preocupação com o meio ambiente, etc., tá aí uma forma muito rápida de você recuperar esse conceito que existe, que está no limbo, né, que ficou na nuvem. O resultado é que você poderia trazer esse conceito e definir quais são as atividades que poderiam receber subsídios para a proteção de meio ambiente. Mas isso não pode, por enquanto, não pode ser usado, né? Então, repare que as caixas para a indústria, né, acabam sendo diferentes das caixas de agricultura, que é um outro tipo de subsídio. E atenção, você pode sim aplicar o conceito de subsídio, de antissubsídio, para bens agrícolas também. Mas aí você tem que diferenciar quando os anos de graça que, né, que os países tiveram para poder praticar subsídio à exportação e tudo mais da agricultura, e depois como é que isso foi acabou ao longo do tempo sendo proibido, né? Continuando, isso aí é o que está de trabalho, o que tem de painel, o que tem de assunto interessante para discutir, é fantástico, tá? Como é que ficou a estrutura do acordo de subsídios e medidas compensatórias? Veja que não tem um acordo de dumping e medidas antidumping, porque ninguém quis definir o que é dumping, né? Você já tinha o um acordo sobre antidumping. Aqui não, aqui foi um passo importante. Você teve um acordo que definiu o que é um subsídio, né? E aí todos os anexos, além das medidas de subsídio, todos os anexos ilustrando, né, os subsídios proibidos de exportação, que são proibidos. E aí tem a história fantástica, que é o famoso, né, o consenso da OCDE, que quanto seria o valor dos financiamentos da exportação. Só que o Brasil não era membro da OCDE, mas isso foi usado no painel dos aviões, enfim, grandes discussões, né? E aí, vários pontos de princípios gerais, de guidelines para o consumo dos insumos, da determinação de drawback, cálculo do ad valorem, como é que você calcula, né, o ad valorem de subsídio, processo para desenvolver informações de serious prejudice, porque também, no caso, era considerado mais do que dano, era serious prejudice, no caso da importação com subsídios vermelhos. E, de novo, como é que você faz a investigação e o tratamento dado a países em desenvolvimento? Quer dizer, cada acordo é uma longa história de negociação, né? Esses foram os anexos e a definição de subsídio, como eu falei, interessantíssimo, até hoje você discute no que é um subsídio, a necessidade que ele seja específico de um setor e não geral para toda a economia, né? Os acordos proibidos, os remédios que você pode usar, efeitos adversos, como eu falei, o sério dano, a identificação de a subsídios não acionáveis. Então, para vocês terem uma ideia como o tema desse acordo é detalhado, não é? A rodada de Doha também entrou nesta área de subsídio. O mandato era para discutir, esclarecer, né, aperfeiçoar as disciplinas, e incluindo pesca. E para quem gosta da área, eu recomendo ir atrás desses papéis, estão todos na internet, porque muitos dos conceitos que não estavam esclarecidos ainda, né, na rodada Uruguai, foram bem discutidos na rodada dos papéis que estavam sendo feitos para a rodada de Doha, né, que não foi concluída. Bom, o último, então, instrumento de defesa comercial, rapidamente, é para o caso de medidas, então, consideradas não desleais ao comércio, né, como eu tenho falado. E um exemplo clássico do Brasil são os brinquedos, né? No caso de isso há 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, não é? Os Estados Unidos, a União Europeia e China exportavam muitos brinquedos para o Brasil. A indústria brasileira, que era forte, grande, acabou sendo penalizada. E aí o setor pede um estabelecimento de salvaguarda, que foi o caso que o Brasil analisou e fez. E aí, de novo, desde o velho GATT existia o famoso artigo 19. A rodada Uruguai definiu, a OMC nasceu com um acordo de salvaguardas bastante detalhados e talvez de uma forma talvez detalhada e muito considerado muito rígido, que os países acabam preferindo usar antidumping, menos subsídios e muito menos salvaguardas ainda, o que é uma pena, porque salvaguarda poderia ser usado muito mais, né? A definição é um pouquinho mais rígida que a definição dos outros instrumentos, que você está diante de um surto de importação e você está trabalhando, então, um contexto de atenção do comércio leal. Os outros países estão exportando sem praticar nenhuma medida desleal. O remédio, né, no caso, é aumentar as tarifas ou estabelecer cotas e atenção contra todas as importações no caso de brinquedo. Então, não vale escolher país. Ok, você tem um problema sério, vamos usar o acordo de salvaguarda, então você vai suspender, diminuir ou suspender a importação para todos os importadores. Então, veja como é difícil se aplicar salvaguarda, porque você está mexendo com todos os países. E a grande discussão na época era o que é brinquedo, né? O que é o conceito de brinquedo. E claro que é uma coisa um velocípede, uma bicicleta, outra coisa é um joguinho, né? E aí o problema todo é que criança não sabe diferenciar a história do produto similar, não é? Criança é criança, brinquedo é brinquedo e pronto. Então foi considerado que tudo é brinquedo, né? Grande discussão para você fazer calcular os valores dessas investigações, certo? Um pouquinho da história vale a pena, como eu falei, e está claro nas entrevistas, né, que nós estamos fazendo. Antes da rodada do Uruguai, o mundo estava todo coalhado, né, de cota de têxtil, cota de carro, cota de eletrodoméstico, cota de tudo, e justamente a ideia era acabar com esse tipo de discriminação ao comércio, né? E a discussão de sério dano, que é mais do que o dano, né? Você tem que calcular o crescimento absoluto e relativo das importações, como é que é a participação de mercado, e aí calcular vendas, a produção, produtividade, quer dizer, tudo isso tem que ser levado em conta no na investigação. E o remédio que se dá, então, a medida de salvaguarda, de proteção, de 4 anos mais quatro, os países em desenvolvimento têm mais dois, e o que a indústria precisa provar para o governo, atenção, é que ela está se recuperando. Quer dizer, tem um outro ponto importante, tudo bem, o governo dá a medida de salvaguarda, dá a proteção, e o setor tem que mostrar que ele, ano a ano, está melhorando a sua competitividade, certo? De novo, um pouquinho do setor do acordo, as disposições gerais, as condições de investigação, determinação de sério, por favor, é um sério dano, a aplicação, como é que ela pode ser aplicada de forma provisória, a duração das revisões que têm que ser feitas e o tratamento especial e diferenciado. Prontinho. Ufa, foi uma longa aula de defesa comercial, esperem que gostem. E de novo, atenção, as entrevistas que nós estamos organizando para esses conceitos são interessantíssimas. Não percam. Muito obrigada e até a próxima.